Em 5 segundos, Repórter Brasil. Repórter Brasil.
Plenário do Supremo confirma afastamento de Eduardo Cunha e ele afirma que não vai renunciar. Oposição quer nova eleição para a presidência da Câmara. A AGU diz que vai recorrer do impeachment após decisão do STF. Comissão vota hoje relatório sobre o impedimento de Dilma. Confrontos no norte da Síria deixam dezenas de mortos.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou o Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta sexta-feira, 6 de maio de 2016. O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade a decisão liminar do ministro Teori Zavascki, que determinou a suspensão do mandato do deputado Eduardo Cunha e, consequentemente, da presidência da Câmara dos Deputados. Repórter Priscila Rangel.
O Supremo Tribunal Federal referendou por unanimidade a liminar que afastou o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, da presidência da Câmara. Nesta quinta-feira, o ministro do STF, Teori Zavascki, emitiu liminar que afastou Cunha do mandato de deputado federal. A decisão veio em resposta ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, feito em dezembro. De acordo com o ministro Teori, Eduardo Cunha precisa ser afastado porque não possui condições pessoais mínimas para exercer o cargo de presidente da Câmara, nem de substituir a presidente da República. Disse também que Eduardo Cunha atua com desvio de finalidade para promover interesses espúrios.
Embora não existam provas diretas do envolvimento do investigado nos episódios do extorsionismo descrito com riqueza de detalhes pelo Ministério Público, há uma miríade de indícios a corroborar as suspeitas de que o requerido não apenas participou dos fatos, como os coordenou.
Mesmo com a decisão de afastamento emitida pelo STF, a eventual cassação do mandato de Cunha como deputado federal só pode ocorrer por meio de votação na Câmara dos Deputados. A presidência da Câmara agora vai ser ocupada pelo vice, o deputado Valdir Maranhão, do PP. No início da noite, o deputado Eduardo Cunha se pronunciou em entrevista coletiva. De Brasília, Priscila Rangel.
Eduardo Cunha disse que não vai renunciar e considerou estranho o STF ter tomado a decisão de afastá-lo 6 meses depois do pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Repórter Victor Ribeiro.
Eduardo Cunha não foi à Câmara dos Deputados nessa quinta-feira. Ele passou o dia na residência oficial da presidência da Câmara e, no começo da noite, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, convocou uma entrevista coletiva. Cunha declarou que respeita a corte, mas estranha que essa ação cautelar protocolada há 6 meses só tenha sido apreciada após a votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados.
Não havia mais a urgência? Se houvesse urgência, por que levou 6 meses para apreciar a liminar? Todas essas coisas são muito estranhas e o tempo vai acabar os seus detalhes aparecendo para você.
Eduardo Cunha desqualificou a decisão e disse que foi uma retaliação à aprovação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
Eu enfrento a contestação do PT, que gosta de companhia no Banco dos Réus. Mas isso vai acabar na quarta-feira que vem. Se for da vontade de Deus, nós vamos ter o afastamento da presidente da República e, consequentemente, depois o seu julgamento definitivo.
O deputado afastado rechaçou a suspeita de ter feito manobras para interferir no Conselho de Ética da Câmara.
Eu não fiz qualquer intervenção no Conselho de Ética. Nós temos um presidente do Conselho de Ética de moral duvidosa, que efetivamente buscou um holofote, que ele busca todos os dias, que ele jamais encontrou na sua vida pública.
No final da entrevista, Eduardo Cunha reiterou o que vem dizendo desde que foi aberto o processo contra ele no Conselho de Ética.
Nada, não renuncio a nada, nem ao mandato nem à presidência. E vou recorrer e espero obter sucesso no meu recurso.
A assessoria de imprensa de Eduardo Cunha impôs uma condição para que o deputado afastado concedesse a entrevista coletiva. Assim que ele terminasse de falar, os cerca de 60 profissionais de imprensa sairiam de perto da residência oficial. Durante todo o dia, jornalistas brasileiros e estrangeiros se posicionaram no portão da mansão, que tem 800 metros quadrados e fica no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. De lá, a imprensa registrou o grande movimento de advogados e aliados que se reuniram com Eduardo Cunha. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Em entrevista a Salete Sobreira, o professor Mackenzie Flávio de Leão Bastos fala sobre o afastamento de Eduardo Cunha da presidência e das atividades da Câmara dos Deputados.
Professor, o Supremo pode afastar o presidente da Câmara? Isso está previsto na Constituição?
É preciso entender que existe um processo penal em curso no Supremo. Uma das poucas possibilidades de uma medida dessa gravidade se dá quando o réu, porque ele já é réu, por exemplo, ameaça testemunhas ou toma medidas que prejudicam o andamento do processo e a aplicação da lei. Dentre os pedidos apresentados pelo Procurador-Geral da República, eram 11 pedidos para afastar o Cunha. Um deles dizia respeito à advogada Beatriz Cata Preta, que foi chamada para depor na CPI da Petrobras e que, portanto, foi tida como uma ameaça a essa advogada. Também ameaça ao ex-relator da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Então, essas medidas justificaram, ao ver do Supremo e do ministro Teori, o afastamento do presidente da Câmara. Veja, ele não foi afastado só da mesa, da direção. Ele foi afastado do exercício do mandato. É aí que surgem as divergências. Existem alguns especialistas que dizem o seguinte: o Supremo poderia afastá-lo do cargo de presidente da Câmara, mas não do mandato, porque ele traz consigo os votos dos seus eleitores. Outra corrente de opiniões entendem que não, que ele já poderia ser afastado também do mandato, que foi o que o Supremo fez. Então há uma certa divergência aí. Agora, na preservação do processo penal, visando a sua preservação, é que o Supremo decidiu afastá-lo.
O Supremo pode aplicar o mesmo entendimento para afastar outros parlamentares?
É, já existe uma ação da Rede Solidariedade, que vai ser julgada também nos próximos dias, pedindo para que todos os parlamentares que sejam réus no Supremo, não estou falando investigados, estou mencionando réus, portanto já respondam ao processo, para que todos os parlamentares que sejam réus no Supremo e que porventura possam entrar na linha sucessória da presidência da República não possam permanecer no cargo. Por exemplo, você inclui aí o presidente do Senado, Renan.
Qual o dispositivo da Constituição que autoriza o julgamento de deputados e senadores pelo Supremo?
De uma forma geral, em vários dispositivos, especialmente a partir do artigo 80, 81, 82 e seguintes, você encontra a competência do Supremo para julgar os deputados e os senadores que tenham praticado, eventualmente, crimes comuns e crimes de responsabilidade. Neste caso, crime comum, de corrupção ativa, corrupção passiva, por exemplo. Um deles, lavagem de dinheiro, etc. São crimes comuns. A Constituição prevê expressamente a competência do Supremo, a partir desses dispositivos que eu te falei, o seu poder, a sua competência para, inclusive, julgá-los à perda do mandato. Ela é bem clara em relação a isso. Não há nenhuma dúvida sobre a sua competência. A dúvida que surge é sobre se o Poder Judiciário pode interferir na nomeação de cargos, inclusive eletivos, do Poder Legislativo. Então, não haver invasão de esferas entre um poder e outro. Mas, no caso de cometimento de crime comum, essa é uma decorrência da condenação que, eventualmente, o Supremo imponha a um deputado ou a um senador.
Eu conversei com Flávio de Leão Bastos, ele é professor de Direito Constitucional do Mackenzie. Professor, muito obrigada por nos atender.
Obrigado. E aos ouvintes também.
Com o afastamento de Eduardo Cunha pelo STF, a oposição quer convocar nova eleição para a presidência da Casa, que será agora ocupada pelo vice-presidente Valdir Maranhão. Repórter Cariane Costa.
Com o afastamento de Eduardo Cunha de seu mandato como deputado federal, assume como interino a presidência da Câmara o vice-presidente da Casa, o deputado Valdir Maranhão, do PP do Maranhão. Formado em medicina veterinária, Valdir Maranhão entrou para a política em 2006 e já está no terceiro mandato. Após a decisão do Supremo em afastar Cunha nesta quinta-feira, parlamentares se dividem quanto à ocupação do cargo pelo vice-presidente. O líder do PSDB, Antônio Imbassaí, diz que a oposição defende novas eleições para a presidência da Casa.
Novas eleições para a presidente da Casa, essa é a nossa posição, porque a decisão tomada pela Suprema Corte não fixa um prazo com relação à suspensão e ao afastamento do presidente Eduardo Cunha. Seria até o julgamento da ação penal. E a gente sabe que julgamento de ação penal demora anos.
Já o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, diz que a possibilidade de novas eleições para a presidência da Câmara está descartada.
Porque a gente tem um vice-presidente para assumir. A gente nós temos que seguir rigorosamente o que está dentro do regimento nosso. A casa precisa andar.
Beto Mansur disse ainda que a Câmara vai recorrer da decisão do Supremo em afastar Cunha. O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, responde a 3 processos na Justiça do Maranhão e mais 3 no Supremo. Ele é alvo de inquérito aberto com a Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que investiga esquema de corrupção na Petrobras. O deputado também é investigado em outros dois inquéritos que correm no STF, sob acusação de crimes de lavagem de dinheiro. Na votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele votou contra e perdeu o cargo da presidência do Diretório Estadual do partido no Maranhão. De Brasília, Cariane Costa.
No Pará, a presidenta Dilma Rousseff comentou a decisão do STF de afastar o deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Repórter Daniele Soares.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o afastamento do deputado Eduardo Cunha do mandato vem antes tarde do que nunca. Segundo ela, o processo de impeachment foi uma vingança de Cunha porque os governistas não o apoiaram para impedir que o processo de cassação do parlamentar afastado avançasse no Conselho de Ética. E Dilma enfatizou.
A única coisa que eu lamento, mas eu falo antes tarde do que nunca, é que infelizmente ele conseguiu, e vocês assistiram, ele presidindo na cara de pau o processo na Câmara, o lamentável processo na Câmara.
A presidenta inaugurou nesta quinta-feira a usina de Belo Monte, no município de Altamira, no Pará. O empreendimento é a maior hidrelétrica 100% nacional e a terceira maior do mundo. A obra é capaz de atender 60 milhões de pessoas em 17 estados, o que representa 40% do consumo residencial de todo o país. De Brasília, Daniele Soares.
Já o presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo, diz que o afastamento de Eduardo Cunha vai facilitar a condução dos trabalhos no Conselho. Ele, no entanto, lamentou o fato de o Legislativo ter precisado da ajuda do Judiciário para conseguir conduzir de forma satisfatória seus trabalhos. José Carlos Araújo confirmou que os depoimentos de testemunhas terminam no dia 19 e garantiu que a defesa de Cunha terá no Conselho espaço e condições para se manifestar. A partir do dia 19, o relator do processo, o deputado Marcos Rogério, terá 10 dias para apresentar o parecer. Na comissão do impeachment, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Ele diz que vai alegar desvio de poder do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A quinta-feira foi de debates dentro do colegiado, que vota hoje o relatório que pede a continuidade do processo de impedimento da presidenta. Repórter Lucas Por Deus Leão.
O afastamento de Eduardo Cunha repercutiu na comissão do impeachment nessa quinta-feira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir a nulidade do processo de impedimento contra Dilma Rousseff.
A decisão do Supremo mostra clarissimamente, de forma indiscutível, que Eduardo Cunha agia em desvio de poder, agia para obstaculizar a sua própria investigação. Olha o que aconteceu no processo de impeachment. Ele usou o impeachment justamente em benefício próprio, quando ele ameaçou a presidente da República de que ele abriria o processo de impeachment se o PT não desse os votos.
O recurso foi anunciado depois que o ministro Teori Zavascki que determinou o afastamento de Eduardo Cunha do mandato de deputado por tentar atrapalhar as investigações contra ele. Contudo, o advogado-geral da União não quis adiantar quando vai apresentar o recurso ao Supremo. Os governistas na comissão adotaram o mesmo posicionamento. O senador Lindbergh Farias, do PT, defendeu que houve vício de origem.
Então eu acho que essa decisão do Supremo hoje reforça a nossa tese de que esse processo tem que ser anulado, porque houve um vício de origem.
Já a oposição defendeu a legalidade do processo. O ex-presidente da Comissão do Impeachment na Câmara, deputado Rogério Rosso, do PSD, disse que a decisão do Supremo não é sobre o impeachment.
O processo do impeachment foi feito aqui na casa com muita responsabilidade, em cima de parâmetros da Constituição. Acho que são desconexos os assuntos.
É a mesma opinião do presidente da Comissão do Impeachment no Senado, o senador do PMDB, Raimundo Lira.
Não vejo nenhuma possibilidade de judicialização com a saída de Eduardo Cunha.
A comissão do impeachment vota o relatório que pede a abertura do processo contra Dilma Rousseff nesta sexta-feira. Na próxima quarta-feira, a votação é no plenário do Senado.
Em São Paulo, a promotoria eleitoral informou que, mesmo condenado pelo TRE, o vice-presidente Michel Temer poderá assumir a presidência em caso de impeachment da presidenta Dilma.
O vice-presidente Michel Temer está inelegível por 8 anos, segundo a Promotoria Eleitoral de São Paulo. Isso porque o vice-presidente foi condenado pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral Paulista. Segundo o promotor José Carlos Bonilha, a condenação impossibilita que Temer dispute eleições durante 8 anos, baseado na lei da inelegibilidade e na lei da ficha limpa, mas não impede que Temer assuma a presidência da República no caso de impeachment de Dilma Rousseff.
À medida em que se reconhece a ilegalidade por doação acima do limite legal e mantém-se a condenação a pena de multa, imediatamente a consequência de torná-lo inelegível. Mas, volto a dizer, essa inelegibilidade se aplica apenas para a partir de 2018.
O vice-presidente foi condenado por doar R$100 mil em 2014 para a campanha de dois deputados federais do PMDB. O valor é acima do permitido em lei, que é de 10% do rendimento bruto da pessoa no ano anterior. Temer ultrapassou este valor em cerca de R$16 mil. Com a condenação, Temer terá que pagar uma multa de R$80 mil. Em nota divulgada à imprensa, o vice-presidente justificou que a doação acima do permitido foi um erro de cálculo e disse que vai quitar a multa devida. Temer também alegou que o TRE de São Paulo ainda não declarou a inelegibilidade dele e que qualquer declaração neste sentido seria especulação e precipitação. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Repórter Brasil.
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 Ele é considerado o pai da psicanálise. Sigmund Freud é o personagem do História Hoje.
Há 160 anos nascia Sigmund Freud, considerado fundador da psicanálise. Filho de Jacob Freud, um pequeno comerciante de origem judaica, Sigmund foi o primogênito de 7 irmãos. Desde cedo mostrou facilidade para os estudos. Aos 17 anos, ingressou na Universidade de Viena no curso de medicina. Ao concluir em 1881, resolveu tornar-se um clínico especializado em neurologia. Por muitos anos, trabalhou em uma clínica neurológica para crianças, onde se destacou por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral que mais tarde passou a ser conhecida pelo seu nome. Em 1884, se aproximou do médico Joseph Breuer, que havia curado uma paciente com histeria através do sono hipnótico. A paciente conseguia se recordar das circunstâncias que deram origem à sua moléstia. Este caso foi para Freud o ponto de partida da psicanálise. Com o livro Estudos sobre a Histeria, em 1885, Freud abriu perspectivas para o desenvolvimento da psicanálise. Ele abandonou a hipnose e a substituiu pelo método das livres associações. Assim, ele conseguiu penetrar nas regiões mais obscuras do inconsciente e explorá-lo em sua essência. Freud trabalhou sozinho no desenvolvimento da psicanálise por 10 anos. Em 1906, ele juntou-se a Adler, Jung, Jones e Steckel, que em 1908 se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. 2 anos mais tarde, o grupo fundou a Associação Internacional Psicanalítica, com sucursais em vários países. Freud foi vítima de hostilidades, principalmente dos próprios cientistas, que, indignados com as novas ideias, tudo fizeram para desmoralizá-lo. A aceitação da psicanálise no meio acadêmico aconteceu em 1909, quando foi convidado a fazer conferências nos Estados Unidos. A expansão do nazismo na Europa afetou diretamente a vida de Freud. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve seus bens confiscados e sua biblioteca queimada. Ele, então, fugiu para Londres, onde morreu no dia 23 de setembro de 1939. História Hoje. Produção Renato Lima. Apresentação Gláucia Gomes. Sonoplastia Messias Melo.
No dia em que a tragédia de Mariana completou 6 meses, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra Samarco e 14 funcionários da empresa. Eles são acusados de se associarem para cometer crimes ambientais em benefício da mineradora. O repórter Léo Rodrigues traz as informações.
O anúncio ocorre no dia em que se completam 6 meses a tragédia do município mineiro de Mariana, quando o rompimento de uma barragem da Samarco devastou distritos e municípios, destruiu vegetação nativa e poluiu a bacia do Rio Rio Doce, além de causar 19 mortes. Segundo os promotores, após a tragédia, a Samarco deixou de atender determinações e pedidos dos órgãos ambientais. Além disso, não teriam sido tomadas medidas adequadas em relação às consequências do rompimento da barragem. Nos dias 16 e 17 de janeiro, quando houve rompimento de um dique, a empresa teria deixado de executar procedimento de emergência e de acionar os alertas necessários. Também nessa ocasião, de acordo com a denúncia, não foi feito nenhum comunicado aos órgãos competentes e imagens das câmeras de segurança foram escondidas. A Samarco é acusada de causar poluição, deixar de cumprir obrigação de interesse ambiental e dificultar a ação fiscalizadora, entre outros crimes. Entre os 14 denunciados está Ricardo Vescovi, então diretor-presidente da Samarco. Na denúncia, o Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça a adoção de algumas medidas cautelares em relação aos acusados, entre elas a suspensão do exercício de atividade de natureza econômica e o impedimento de acesso ou frequência a unidades da Samarco. Os promotores também querem que os denunciados sejam proibidos de se ausentar do país e de manter contato entre eles ou com outros funcionários da mineradora. Da Agência Brasil em Belo Horizonte, Léo Rodrigues.
A Agência de Classificação de Risco, Fitch, voltou a rebaixar a nota de crédito do Brasil, desta vez de BB+ para BB. Em dezembro do ano passado, a Fitch reduziu a nota brasileira e o país perdeu o grau de investimento. Termina hoje o prazo para o empregador doméstico fazer o pagamento do documento de arrecadação do E-Social de abril, que reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que precisam ser recolhidas. O vencimento é sempre no dia 7 de cada mês, mas como no mês de maio a data cai em fim de semana, o pagamento deve ser antecipado em função do expediente bancário. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os estudantes que estão no plenário da Assembleia Legislativa, Alesp, desocupem um imóvel no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa individual de R$30 mil para cada ocupante identificado. Os alunos entraram na Alesp pela instalação de uma CPI que investigue a máfia da merenda. Ao menos 73 pessoas morreram em combates que ocorrem desde quarta-feira na periferia sul da cidade de Alepo, no norte da Síria, para onde foram transferidos os enfrentamentos entre as forças governamentais e facções armadas como a Frente al-Nusra, Al-Qaeda, após o início da trégua. A informação é do Observatório Sírio de Direitos Humanos. A ONG detalhou que pelo menos 43 combatentes de grupos armados e 30 efetivos do regime sírio morreram nesses confrontos.
Cultura.
A campanha Eu Sou Sofia, do Unicef, é o tema do quadro Cultura de hoje, com Ana Lúcia Calda.
Uma criança que quer voltar a estudar, ter um lar, ter paz e que foge da guerra com a família, muitas vezes em um bote, sem saber se vai chegar ao outro lado. Essa é Sofia.
I am Sofia. I'm 10 years old.
Sofia foi criada a partir de 500 imagens de crianças reais de países que enfrentam situações de emergência, como Sudão do Sul, Haiti, Somália, Ucrânia, Níger e Iêmen. Muitas vezes, esses meninos e meninas têm que se refugiar em outros países. Por isso, Sofia pode ter 5, 7 ou 10 anos. Eu Sou Sofia é uma campanha do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Edith Azibê, chefe de comunicação e parcerias do fundo, fala da iniciativa.
Ninguém gosta de ver uma criança sofrendo. A Sofia, ela vem nos ajudar a pensar nos milhões de crianças que estão sofrendo no mundo. Quando a gente começa a falar de milhões de crianças, já é um número, já não passa a ser mais um rosto, uma criança, né? O que a Sofia nos traz é a possibilidade de ver em uma criança todos esses milhões de crianças que estão sofrendo ao redor do mundo.
Edith conta como Sofia foi criada.
Quem é a Sofia? A Sofia, ela foi criada pelos mesmos animadores que fizeram filmes como Avatar e O Planeta dos Macacos. Então, primeiro, eles pegaram as 500 imagens e eles combinaram essas imagens em um rosto. Logo, eles aplicaram esse rosto no rosto de uma menina verdadeira, uma menina que foi filmada em 3D, e esse processo criou a Sofia. Então, realmente, ela é um prodígio tecnológico.
Ela fala sobre o trabalho do Unicef.
A gente está em campo já fazendo um trabalho de apoio. A gente trabalha com os parceiros que a gente tem nesses países e quando há uma situação de emergência, em menos de 24 horas, a gente se disponibiliza, a gente está presente prestando assistência, prestando ajuda emergencial o que for necessário. Se não tem mais água, a gente leva água. Se não tem mais escolas, a gente ajuda a construir escolas temporárias.
A ajuda do Unicef inclui levar água potável e alimentação para as comunidades afetadas, promover o acesso à educação e à saúde e oferecer tratamento psicológico a essas crianças. Você pode conhecer Sofia e ajudar milhares de crianças pelo site www.eusousofia.org.br. Reportagem Ana Lúcia Caldas.
E agora a previsão do tempo. A sexta-feira será de muitas nuvens e pancadas de chuva que poderão ser fortes em áreas da região sul do país. Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e grande parte do Pará. Na costa leste do Nordeste, haverá muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Uma massa de ar seco deixará o tempo estável. Faz sol na maior parte do Centro-Oeste, interior do Nordeste e do Sudeste. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos.
Momento do Esporte.
Vamos às notícias do futebol com Bruno Mendes.
Nesta quinta-feira, o técnico Dunga convocou 23 jogadores para a disputa da Copa América, em comemoração aos 100 anos da competição e da Confederação Sul-Americana de Futebol. A lista de convocados: goleiros Alisson, Diego Alves e Ederson, laterais Daniel Alves, Felipe Luiz, Fabinho e Douglas Santos, zagueiros Miranda, Gil, Marquinhos e Rodrigo Caio, meias Luiz Gustavo, Elias, Renato Augusto, Casemiro, Felipe Coutinho, William, Lucas Lima, Rafinha e Douglas Costa, atacantes Ricardo Oliveira, Hulk e Gabriel. Dunga explicou por que esses jogadores foram relacionados para a Copa América.
Acho que nós estamos trazendo uma equipe competitiva, né, para uma competição importante, dando experiência a novos jogadores da seleção olímpica, trazer esse espírito para, no momento oportuno, a gente ter uma lista definitiva.
O Campeonato Brasileiro não vai parar no período da Copa América. Por isso, Dunga fez questão de ressaltar a importância dos jogadores que atuam no Brasil na lista de convocados.
Para nós não tem distinção para quem joga no Brasil e quem joga fora. Então tem sido uma rotina nas nossas convocações ter muitos jogadores que jogam dentro do futebol brasileiro.
Na Copa América do Centenário, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Equador, Haiti e Peru, e estreia no dia 3 de junho, diante da seleção equatoriana no estádio Rose Bowl, na Califórnia, o mesmo em que a seleção conquistou o tetracampeonato mundial. De Brasília, Bruno Mendes.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
O paulista Servílio de Oliveira foi o primeiro atleta do boxe brasileiro a ganhar uma medalha olímpica. Nos Jogos do México, em 68, Servílio ganhou a medalha de bronze, a única até 2012. Hoje ele completa 66 anos de idade. Outros dois atletas olímpicos também fazem aniversário hoje. O tenista André Sá completa 39 anos, com participações nos Jogos de Atenas, Pequim e Londres. E o triatleta Diogo Chebin faz 34 anos hoje, tendo participado dos Jogos de Londres. Faltam 91 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 124 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
E termina aqui o Repórter Brasil. Voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos de Carlos Moraes, com edição de Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmesina Mascarenhas, Gláucia Gomes e Roberto Pisa. Coordenação, Adrielen Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa, com apresentação de Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência e até amanhã.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.